A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados, na medida do possível, pelas instruções e orientações dadas do presente e do futuro. Todos conformados pela jubilosa fonte alcandorada racional do redígio supremo a todos, a vontade de todos, o bem de si mesmos. Para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebem do conhecimento de si mesmos por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então, não sabem que ler ou reler o livro que contém a vossa salvação é viver mais tempo e prolongar a vossa vida? Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento que dá vontade de falar, dá alegria e emoção produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa. Sim, porque ninguém é de ferro. Uns dizendo, a luz da verdade chegou ao mundo. Todos chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é, como nasceu no mundo. Então, está aí a imunização racional. Abrange todos e todas as mentes sendo equilibradas para o ponto real. Olham uns para os outros e dizem, é a salvação de todos, é a descoberta mais importante que existe no mundo. Por nós sermos corpos de matéria fluídica, elétrica e magnética, é que temos a probabilidade de sermos tratados pela força mais poderosa do mundo, que são os fluidos, tendo o fluido bom, que faz o bem, e o fluido mal, que faz o mal. Está aí como se pode aumentar os anos de vida e viver muito mais do que devia, devido ao tratamento fluídico, que é o tratamento mais positivo por ser natural. Tudo que é natural é feito pela imunização racional. Por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós sermos feitos desta natureza fluídica, é que uma vez o ser humano imunizado receberá o tratamento fluídico para prolongar e aumentar os anos de vida. O fluido bom evita o fluido do mal, porque o mal é de origem fluídica, e uma vez o mal sendo de origem fluídica, o fluido bom não deixa o fluido mal atingir a pessoa, e daí o prolongamento da vida. Por o mundo e os feitos serem de origem fluídica, é que no fluido está a força mais poderosa do universo, por tudo ser de origem fluídica, e daí então surge o bem dos imunizados e a longevidade da vida por meio do tratamento fluídico, onde estão todos os remédios maus e todos os remédios bons. Todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico, eletromagnético. Portanto, toda doença é de origem fluídica, por nós sermos corpos em matéria fluídica e eletromagnética, é que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido mal produz a doença e o fluido bom cura a doença. Portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural. Para se conseguir as curas fluídicas, é preciso se imunizar. Uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico, que é o natural do ser humano. Por ser corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que no fluido bom estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E para conseguir esse tratamento, é preciso ser imunizado. Para se imunizar, basta ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Portanto, todas as doenças são produzidas pelo fluido mau e todas as curas são feitas pelo fluido bom. Por os seres serem todos de origem fluídica, é que todo mal é de origem fluídica e todas as curas são de origem fluídica. E assim sendo, está a pessoa imunizada pelo fluido bom, por estar de posse do seu verdadeiro natural, que é a imunização racional. Então, nesse conhecimento de imunização racional, está tudo o que a pessoa precisa para o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, a salvação de todos. Em segundo lugar, a cura de todos os males. Em terceiro lugar, o emissário que acompanha cada livro para resolver todos os problemas dos imunizados. Então, em primeiro lugar, todos no seu mundo de origem. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Em quinto lugar, o racional superior e orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. E em sétimo lugar, todos no seu mundo de origem é o que completa as sete partes do porquê todos assim são e como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais puros, limpos e perfeitos. Porfírio, em primeiro lugar, todos no seu mundo de origem. E em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem.
É, o primeiro também. Em primeiro lugar, todos...
Em último lugar, em sétimo, a mesma coisa.
É interessante isso, né? É uma observação que a gente já pode, de imediato, começar a conversar por ela. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem. Ao pegar neste livro, O Universo em Desencanto, você já está no seu lugar de origem. Preliminarmente, vamos assim dizer. É a questão do sentimento. Na medida que a pessoa vai se desenvolvendo, e a sabatina é a leitura. A leitura é a sabatina. A principal sabatina racional é aquela que você faz com o próprio livro. Então, conversar com o livro é a primeira forma de sabatinar. Conversar com as pessoas é também uma sabatina. A sabatina racional é a forma de você estar ligado ao conhecimento, ao assunto racional, né? Porque a energia racional acompanha o assunto. Então, essa sabatina que a gente vai fazendo, no primeiro lugar, que ele fala aqui, todos no seu lugar de origem. É o fato de estar com a leitura na mão. O livro está na mão, você está no seu lugar de origem. Ponto. Na medida que você vai tendo o tratamento fluídico, né? Vai entendendo quem é o dono do livro, vai vendo como que o tratamento que você vai recebendo pela leitura, e você se sentindo melhor, se recuperando, porque a leitura vai trazendo equilíbrio e tudo vai melhorando na vida da pessoa, até chegar no sétimo e todos no seu lugar de origem. Aí o sentido já é do retorno, daqueles que retornaram para o mundo de origem. No primeiro sentido, a gente pode dizer que é todos no seu lugar de origem ao pegar o livro. Abriu o livro, está no seu lugar de origem. E o último sentido, que é o sétimo lugar, que você acabou de ler ainda há pouco, e a gente pode ver isso nessa lição do primeiro volume, todos no seu lugar de origem. Aqui já houve a transladação. Eu não sei se eu usei a palavra certa, mas o sentido é esse. Ao pegar o livro, você está no mundo racional.
Você acaba, quando você começa a ler o livro, você descobre um mundo novo. Isso. Então você já passa até... já conheci um mundo. E depois o outro é o finalmente, lá dentro mesmo, né? Já está lá
aí
dentro.
Aí já é contando o processo de desenvolvimento que a imunização vai tratando a pessoa, né? Porque ela vai receber esse tratamento fluídico através da sabatina com o livro. O conceito fundamental que nós podemos passar para as pessoas, principalmente as que ainda não conhecem, né? Quem já conhece já até fala até melhor do que nós. Claro, todos estão preparados para falar, quem já conhece. Mas as pessoas que ainda não conhecem vai dizer assim: poxa, como é que pode uma escala de desenvolvimento, primeira etapa igual à última? Faz até lembrar aquela história do alfa e do ômega, né? Mais ou menos a coisa começa por onde termina. Na verdade é essa. E ao pegar o livro, você está no final de tudo. É claro que para você realizar, você precisa de todo esse desenvolvimento. Então, essas sete partes do desenvolvimento que a pessoa vai ter, né, são necessárias. Por exemplo, a segunda parte, a gente chega, quando pega um livro, está cheio de mazela para curar. Na verdade, é isso. Principalmente as pessoas que pegam no livro já com uma série de problemas, né? E normalmente pega no livro porque está com problema. Quem não está com problema nem quer saber do livro. Diga-se de passagem.
Olha de banda e sai de pé.
Então, a condição é mais ou menos essa. Olha, a dor de barriga quando aperta, todo mundo invoca. Ah, Deus me livre. Mas é quando a dor de barriga
quando
aperta.
Quando está com a barriga cheia, fala assim, a minha barriga está cheia, não preciso me preocupar com nada.
Então, as curas fazem parte do tratamento. Na medida que a pessoa chega e vai começando a ter essas curas, são comprovações. No terceiro lugar, ele começa a entender que o dono do livro é realmente um raciocínio supremo. E aí ele começa a entender que pode conversar com o dono do livro, porque já curou algumas mazelas, e começa a encarar a leitura não apenas como uma recuperação, uma solução imediata dos casos, né? Passa a ver no livro uma forma diferente. Ora, se existe um dono dessa magnitude, um raciocínio supremo, então é necessário que a gente se ligue nele, né? Aí vem para você ter esse processo, você tem que aumentar os anos de vida, que é a quarta etapa, né? A quarta etapa é o aumento dos anos de vida, para dar tempo de você se desenvolver. Já, mesmo não tendo muitas doenças, já curou muitos males, mas tem que ter tempo. A natureza não negocia seus direitos. Em quinto lugar, aí sim, o racional superior começa a entrar direto na sabatina, orientando a pessoa. Tudo isso é um processo de sabatina com a cultura racional, com o dono do livro. Então, em quinto lugar, a pessoa começa a sentir a orientação direta do racional superior.
E aí começa a acertar em tudo. Bom, e vai diminuindo as mazelas.
Eu diria que aí fica mais difícil de errar, né? Porque com a orientação positiva, nesse quilate, né? Opa, peraí.
Só erra se quiser.
Isso aí já é uma coisa bem avançada, né? Em sexto lugar, a descrição da formação desse mundo encantado. Esse processo é mais ou menos assimilado com o tratamento que a gente vai fazendo da leitura e com a sabatina que a gente vai fazendo. Mas em sexto lugar, quando você começa a perceber como que esse mundo foi formado, aí a coisa começa realmente a ficar maravilhosa. Com a orientação do racional, prolongamento dos anos de vida, em sétimo lugar, você sente que chegou no mundo racional. Aí a realização e a concretização de todo esse processo de adaptação cultural. Mas, Oswaldo, o que nós queríamos ou queremos dizer para as pessoas com tudo isso? Elas vão pegar o primeiro volume e vão poder fazer isso. Sabatinar. A ideia básica é essa, sabatinar com o livro. Você conversa com o dono do livro, porque ele é real, né? E essa é uma das conclusões que nós já temos hoje na nossa vida. O livro e o dono do livro, uma energia só. Então, na medida que esse processo vai acontecendo, e nós queremos dizer isso para as pessoas, é aquela velha história. Por que o ser humano nunca teve uma coisa desse nível? Porque isso é uma coisa que nunca aconteceu dessa forma. Poxa, quer dizer que a gente abre o livro, está no mundo racional, e depois que desenvolve isso tudo, está realmente no mundo racional? Quer dizer, são sentimentos que não poderiam ser experimentados enquanto a gente pensava, enquanto o pensamento nos governava, enquanto o pensamento nos mantinha meio que na escuridão, não é?
É a maior descoberta do mundo, né? A gente descobrir que tem um mundo, outro mundo, e tem um mundo racional. Porque antes a gente falava, o céu, onde vive Deus, mas ninguém sabia esse céu, como é, está onde, como é que vivem no céu. A gente não tinha ideia disso. E agora veio a comprovação e a certificação e a explicação de tudo isso, a definição do mundo, do nosso mundo, e e uma ideia de como é o outro mundo também. A gente não entende a pureza, não alcança. Mas a gente tem uma ideia que se aqui, que é deformado, a gente vê coisas bonitas, a natureza é bonita, imagina a natureza onde é puro, limpo e perfeito.
É, a grande comprovação, e nós podemos resumir isso tudo, o livro Universo em Desencanto é como se fosse, ou é, realmente uma embaixada do mundo eterno. O livro Universo em Desencanto é uma embaixada da grande nação da humanidade. Por isso é que, ao entrar na embaixada, você está no seu lugar de origem, na embaixada. Depois que você faz todo o processo diplomático de retorno ao mundo racional, aí você, em sétimo lugar, está no seu lugar de origem.
Definitivamente.
Bom, essa ilustração já deu para a gente comparar por que que o primeiro e o sétimo são exatamente
quando
iguais.
Quando você abre o livro, você já está no mundo racional, porque o livro representa o mundo racional.
Exatamente.
Então, abrir o livro para ler, está no mundo racional. E depois você está definitivamente no mundo racional.
Por isso que o livro é diferente. A primeira etapa e a sétima etapa são exatamente com as mesmas palavras. Uhum. Você quer repeti-las aí novamente, Oswaldo? Porque as pessoas que estão pensando no mundo, elas não acreditam em nós. Aliás, elas não acreditam no livro, porque se acreditasse, já estavam lendo há muito tempo.
Muita gente estaria lendo. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem.
E em sétimo?
Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem.
Certo, só que aí tem o complemento. Mas a frase é exatamente igual. Então, a ilustração seria essa. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem, porque entrou na embaixada da nação racional. E em sétimo lugar, aí você não estará mais na embaixada. Você estará no mundo racional, a verdadeira nação da nossa eternidade. Mas o pensamento nunca poderia ter feito uma coisa dessas com a gente. E vamos entender agora por que que o pensamento não podia fazer. Porque o nosso amigo Paulo Loreto dá uma incrementada aqui nessa discussão muito interessante. Como é que a gente conversa com o pensamento, Paulo Loreto? Por gentileza.
Senhor Pensamento, por que que eu existo, Senhor Pensamento? Se eu não sei por que penso, nem por que existo, e por que não me responde, Senhor Pensamento? O que é que eu lhe fiz para que me deixes assim tão infeliz, me vendo como um sofredor imortal, sem o Senhor Pensamento, me dizer por quê? Será que eu vou viver a minha vida toda sem me conhecer? Senhor Pensamento, tenha pena, misericórdia dos pensadores. O Senhor, vendo que o nosso ponto básico na vida é o pensamento, que esperamos tudo do pensamento, e o Senhor não nos diz quem somos, nem o porquê que assim somos, nem de onde viemos, nem para onde vamos, nos conserva neste desequilíbrio infernal. Porque quem vive sem se conhecer não sabe por que está vivendo. E quem não sabe por que está vivendo tem que viver mesmo desequilibrado, porque vive sem se conhecer. Alguma coisa de importância existe para que o Senhor nos negue a verdadeira revelação da nossa origem? Não sabemos o porquê a água se transformou em seres de máquina de matéria. Não sabemos quem fez a água e antes de ser água o que era. Não sabemos por que pensamos nem por que fomos feitos deste feitio. Não sabemos quem nos transmite as imaginações, as intuições e as inspirações. Não sabemos por que somos instrumentos do pensamento. E por sermos instrumentos do pensamento, só fazemos o que pensamos. Não sabemos por que esse mundo foi feito assim, e aqui neste mundo estamos vivendo sem saber por que é que neste mundo vivemos e sem saber por que somos assim, desconhecidos de nós mesmos. Esperamos e aguardamos tudo do pensamento, mas o que é de realidade positiva, o pensamento não nos esclarece. Por que não nos esclarece? Que já nos esclareceu de tanta coisa para que pudéssemos viver. E essa foi a vida do pensador, que queria encontrar tudo, a definição de tudo, no pensamento, sem saber que o pensamento foi feito para a lapidação da matéria, para a preparação do ser humano, para o extermínio da agudez, do atraso e da brutalidade. Todos sofrendo, todos penando, por todos estarem sendo preparados pelo pensamento. O pensamento foi feito somente para a lapidação da parte animal, da parte material, e por isso o pensamento é de origem do chão, de origem degenerada, deformada, poluída e enfraquecida. Portanto, não está no pensamento a solução procurada pelo pensador, e dessa forma, o pensador vive desesperado à procura da verdadeira solução de tudo sem encontrar. O pensador não sabe a missão do pensamento, sua função, seu galhardo e brilhante funcionamento para a preparação e desenvolvimento da evolução da matéria e do animal. E assim, depois de bem lapidados e preparados, todos em condições para serem recuperados pela fase que ia chegar, como chegou, a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. E no desenvolvimento do raciocínio, por ser da verdadeira origem de todos, passam a se conhecer, a saber quem são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Agora sim, a solução definitiva da vida do animal de origem racional, na fase racional. Agora sim, depois que passaram a se conhecer, o vazio deixou de existir em seu ser, porque está ocupado pelo que faltava, que era viver e saber por que estava vivendo. Não há coisa mais linda do que essa, viver e saber por que está vivendo, saber o porquê do seu ser assim ser, sabendo de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Coisa mais sublime não pode existir. Conheça, leia e estude os livros Universo em Desencanto da Cultura Racional.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Esse foi um recado aos pensadores. E nós vamos ouvir a música Recado aos Pensadores, com J. Santos.
Veja só a sua vida,
laia, laia.
Como está uma tristeza por você estar vivendo contra a dona natureza, por você estar vivendo contra a dona natureza. É que a dona natureza, sua fase já mudou, acabou-se aquele tempo,
em que brilhava o pensador, em que brilhava o pensador, e a verdade das verdades.
Laia, laia,
esse mundo já chegou, desenvolva o raciocínio, deixe de ser sofredor, desenvolva o raciocínio. As verdades é você se conhecer, saber o que você é, o que é e o que vai ser, o que é e o que vai ser, saber pra onde você vai, quando aqui não se der mais. E não te preocupes mais, desenvolva o raciocínio. E não te preocupes mais, pra você desenvolver, você vai ter que estudar a cultura consciente. A governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto,
laia, laia,
do racional superior, desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor, desenvolva o raciocínio. Não sofra mais, por favor. Mas pra você desenvolver, você vai ter que estudar a cultura consciente, que entrou a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto do racional superior, desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor.
La la ya la ya la ya la ya.
Ouvimos a música Recado aos Pensadores, com Jota Santos.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, na página oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá bibliotecas, livrarias e faça o seu pedido de livro pela internet.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993477255. Mande sua mensagem para nós.
E como diz a música do Recado aos Pensadores, é para a gente conhecer o desencanto do racional superior. E o desencanto do racional superior é a cultura racional. A cultura racional é desencanto por quê? Porque é o ponto final do acerto que a humanidade precisa ter. Acertar neste mundo é quase impossível. Por isso que a gente precisa sair um pouco deste mundo para poder encontrar o desencanto. A leitura, a sabatina da cultura racional é exatamente para isso. E saber quem é a natureza. E vamos entender um pouquinho da natureza, porque a natureza é um conjunto, né? Um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais, vai nos dar uma passada bem boa sobre o que é a natureza, né?
Quem é a natureza? Que falam tanto em natureza. Quem é ela? É um conjunto. É esse conjunto elétrico e magnético. Dono de tudo que existe. Dono de todos os feitos. A natureza é essa. Dona de todos os feitos. Que é assim. Tudo que existe é elétrico e magnético. Mas muitos falavam em natureza, mas não sabiam quem é a natureza. A natureza é esse conjunto elétrico e magnético. É esse conjunto elétrico e magnético, é a natureza. Por que que nos lugares baixos é quente? E nos lugares altos é frio? Porque as energias do Sol se deformam mais. E quanto mais deformadas, mais quentes. E é por isso que as partes baixas são muito quentes e as partes altas são frias. Por quê? Porque as energias do Sol são menos deformadas. E é por isso que as partes mais altas da Terra, quanto mais altas, mais frias. Porque as energias do Sol são menos deformadas. E é por isso que as partes baixas são quentes. Devido às energias do Sol serem mais deformadas, as partes baixas ficam mais longe e as partes altas mais perto. E quanto mais perto, menos deformadas são as energias do Sol. Quanto mais longe do Sol, mais quente. E quanto mais perto do Sol, mais frio. As partes quentes, seres mais atrasados, por existir mais força magnética. E nas partes frias, seres mais adiantados, por serem mais elétricos do que magnéticos. O magnetismo conserva a rudez e, por isso, vejam a África. Quanto mais quente, mais magnético. Quanto mais rudes, mais selvagens, mais atrasados. O magnético é quente por ser de origem da incubadeira, que é a Terra. O elétrico é mais frio porque de origem da água. E é por isso que os países mais frios são mais adiantados e os países mais quentes, mais atrasados, como a África e outros mais, devido à grande carga magnética que conserva a rudez e o atraso. Vejam os selvagens. só procuram lugares quentes. Olha a rudez onde impera entre eles. E é por isso que os países mais frios são mais adiantados e os países mais quentes mais atrasados. O calor tem grande carga magnética e a carga magnética esquenta. É tão quente que os sóis gelados e os refrescos é que amenizam um pouco a carga magnética. Quanto mais quente, mais magnético, e quanto mais frio, mais elétrico. E o magnético é tão quente que faz com que todos transpirem. O elétrico é água, é mais frio, é mais fresco. O frio endurece e o magnético amolece. O magnético é quente porque é uma energia gerada da cinza, da terra. E por isso, a terra é uma incubadeira, esquenta sementes, depois de enterradas e faz gerar. É o magnético o gerador da matéria. E o elétrico é o frio, endurece tudo. De tão frio, queima as árvores, os pastos. Esse é o elétrico. Quanto mais magnético, mais quente, mais abafado. E é por isso que no calor é recomendado coisas frescas para não aumentar a parte magnética do corpo. Por isso, no calor, no verão, são os meses dos trovões, são os meses das trovoadas, dos relâmpagos e dos raios. O que é um raio? É uma faísca magnética. Por ser magnética, mata, faz estragos. O magnético é muito forte e choca-se com o elétrico e daí os relâmpagos e os trovões. Por quê? Porque o magnético é mais forte e por ser mais forte demais, choca-se com o elétrico. A descarga do magnético descarrega sua carga no elétrico. Daí os trovões, os relâmpagos e as faíscas elétricas que são as descargas magnéticas. E por serem magnéticas, causam danos e mortes. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Mas, Oswaldo, você reparou nesse trecho dessa mensagem do que o racional superior, de uma forma simples, bem popular, ele nos faz perceber por que que as altitudes, os Andes, o Monte Fuji lá no Japão, têm as neves eternas. Estão mais altos, mais perto do Sol. Pela lógica, se o Sol fosse quente, ele derreteria essas neves, a neve, né? E não... ao contrário. Então, o que o Sol produz, na verdade, não é diretamente o calor. O Sol produz a fonte do calor, que é a radiação. E essa radiação vai deformando na medida que vai adensando a matéria. Matéria mais densa, a deformação é maior. Por exemplo, o hemisfério sul está mais afastado do Sol. É a parte mais baixa. Então, a radiação percorre uma densidade, uma atmosfera maior. E aí, então, gera mais calor. A África, o Brasil, a Austrália, que é o hemisfério sul.
Ô filho, embora eu tenha visto na África neve.
Ah, isso já aconteceu. É verdade.
Entendeu? O Monte Atlas, né, a cordilheira lá do Marrocos, estava toda com neve. Era inverno, tá? Mas tinha neve. A gente acha assim, na África não tem neve. Eu vi neve.
Mas a regra é, o hemisfério norte, né, o que se chama primeiro mundo, ele é mais frio. A Sibéria, a Ásia, de um modo geral, etc. O hemisfério sul é onde tem mais quente.
Uma coisa também, me cortando...
Só que aí, por ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, o Sol que vem com a carga elétrica deformando, vai produzindo um segundo magnético, que não é o frio, é o magnético do calor.
Ela falou do quanto mais baixo, mais calor, e quanto mais baixo, mais calor, e mais agitadas são as pessoas também no calor.
Que é o magnético secundário. Porque aí tem o magnético derivado do calor e tem o magnético do frio. Porque são duas formas do magnético e são duas formas do elétrico. Isso é para se estudar, se refletir. Por isso é que são quatro fases da Lua. Então a Lua, que é a dona, a fábrica da matéria, o conjunto fluídico eletromagnético, fecha com a Lua, que são duas partes magnéticas e duas partes elétricas. Isso tudo é para se estudar. Nós não estamos aqui dando aula sobre o assunto, apenas constatando que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e que o Sol, ele não é quente, ele produz o calor através da interação, que a radiação produzida pelo Sol é que vai interagindo com a matéria e produzindo calor. Isto é o fato científico. Tesla, Nikola Tesla já falava isso.
Ô filho, quando ela estava falando, eu anotei aqui também, muito calor, muita carga magnética do calor, e ela falou das roupas mais frescas e roupas mais claras também, porque muita gente sai no verão com calor muito forte de roupa preta, que atrai mais ainda magnético e atrai mais calor ainda, porque a roupa escura, ela atrai mais calor, mais magnético. Então, quer dizer, no verão, roupas mais leves e mais claras. Quanto mais clara a roupa, mais fresquinha a pessoa vai se sentir.
É, veja bem, isso é a parte que
a gente não vê, mas a gente sente.
É, essa é a parte que as pessoas, pela leitura do livro, vão percebendo isso, vão tendo tratamento e vão se adaptando naturalmente. Quer dizer, então aí entra a parte do tratamento fluídico que a leitura do livro nos faz sentir. As quatro partes, as quatro fases da Lua, como que tudo isso funciona, é que nós vamos entender com a cultura racional. Porque a cultura racional nos prova que são sete partes da natureza e a imunização também tem as suas sete partes. E a Bernadette vai nos mostrar agora como que são estas sete partes da imunização racional que pensador nenhum poderia nos revelar uma coisa dessa natureza.
O mundo se divide em sete partes. Os corpos se dividem em sete partes. Assim somos feitos dessas sete partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos, ou do corpo animal, que tem procedência ou origem de racional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque os corpos estão aí feitos para ela, dependendo dela. Imunização racional é um foco de luz da parte racional. Esse foco de luz é como uma simples comparação, um holofote aqui na Terra. O ser humano fica iluminado com essa espécie de holofote que é feito da parte racional, muito acima do vácuo. Por meio desta luz, é transmitido tudo da parte racional, nosso mundo de origem, para os porta-vozes aqui da Terra. Trata-se então de imunização racional. Forma-se a princípio um holofote invisível. Depois de um certo tempo, a pessoa começa a ver mais ou menos uma luz prateada, muito clara, e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por esta luz, que é a luz racional do nosso mundo de origem. Isto é uma simples comparação para a análise de como é feita a imunização racional, que a pessoa, no princípio, não vê, e sim sente. E assim, depois de universalmente imunizados, a luz do Sol diminuirá muito, começará quase a extinguir-se, em virtude de predominar uma luz superior à sua, que é a imunização racional. na imunização racional, está o ponto máximo em tudo. Nela estão completas as verdades das verdades. A base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base. E por isso, nunca divulgaram e nem poderia divulgar o que agora estão sabendo. E por que assim serem, de assim viverem, de assim estarem cheios de contrabalanços de dúvidas e incertezas da vida, principiando pela própria vida, porque não sabem o dia nem a hora de morrer. Só uma incerteza dessas é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa. A pessoa imunizada é completa em tudo. Completa em tudo porque vive com todo o saber, porque se salvou, conhece o seu lugar, a sua situação, a situação de tudo e de todos. Deixou de ser caduco, imunizou-se e dá provas sólidas, puras, perfeitas, claras, brilhantes de tudo isso.
Aí está as sete partes da imunização racional que o ser humano, na qualidade de pensador, não tinha nunca como descobrir. Todo mundo sabia que tinha as sete partes do corpo, as sete partes do mundo, muita coisa já se sabia a respeito dos sete. O que não se sabia é como que a gente poderia se ligar nessa energia que nunca tinha aparecido aqui no mundo. A cultura racional ela se torna inédita por causa disto, por causa da energia que ela traz. É justamente a imunização racional. E a imunização racional ela vem de acordo com a criação de tudo que foi feito. Então este mundo para existir, ele é um efeito de um primeiro mundo, porque não há efeito sem causa. Então este mundo que existe, ele é uma sombra de um outro mundo, que foi criado com seus reinos e seus reinados por um raciocínio superior a todos os raciocínios. Aí a humanidade está encontrando o verdadeiro Criador do mundo, o verdadeiro Deus que a humanidade sempre buscou, mas não daquela forma que se acreditava. Hoje, o verdadeiro Deus se apresenta para a humanidade com base, com lógica, com a sua cultura, a cultura racional. A cultura racional é o verdadeiro Deus, Deus é a cultura racional. Então este conhecimento não é para os pensadores ficarem escrutinando, analisando, debatendo, desconjurando e coisas do gênero. É para os pensadores perceberem a grande revelação do que é esse poder maior, natural, que a gente precisa conhecer. Mas vamos continuar agora aqui para a gente saber o que são esses três poderes que nós temos ainda a conhecer. É para estudar a cultura racional, um conhecimento para se estudar. Sabatinar, quanto mais ler e estudar, melhor. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a energia, que era energia pura, ela continua pura, mas apenas está deformada no calor, nessas sete partículas. Daí criou-se os sete reinos das virtudes, que ele primeiro preparou para que essas virtudes pudessem ficar nessas sete partes. Mas a primeira construção é dele. Então, a construção dos três poderes é dele, porque ele é o poder dos poderes. E essa energia que nós estamos aqui nos referindo é o racional superior da Terra, que veio aqui habitar conosco na forma de Manuel e hoje habita conosco na forma de livro Universo em Desencanto. Sônia.
Na essência, todos estão interligados, na verdade, né? Interligados... Porém, estamos aqui. Em todos os pontos da natureza, por que nós, seres humanos, dependemos dessas sete partes, porque lá tem uma partezinha nossa, não é? Em alguns segmentos espiritualistas, vão buscar nas partes da natureza a força, o campo vibratório para poder reenergizar. Porém, assim, eles não têm o conhecimento do porquê precisam estar nesses reinos, em conexão a esses reinos. Eles desconhecem. Eles sabem que estando lá vão se recarregar de energia, porém eles não sabem o porquê. Por quê? Porque não se conhecem ainda, não é? Fazem as reverências, os agradecimentos, recebem o campo vibratório, a energia daquele ponto de força, porém desconhecem. Aqui neste mundo tudo tem dono. E o dono principal quem é? O racional superior. Ele é que tem a chave. O livro tem a chave. Ali é que desvenda os segredos e os mistérios de todos esses segmentos que estão nos reinos da natureza. Somos aparelhos, estamos em plena fase de aparelho racional. Estamos a caminho do conhecimento verdadeiro que é, que está na imunização racional. E é preciso se conhecer, para com que todos se conheçam. Todos quem? Todos esses seres que nos acompanham. E todos esses seres que estão aí, nos reinados da natureza. É isso, Dr. Carlos?
É verdade, o assunto é de uma elevação muito grande e entra muito na metafísica, né? Como sempre. O programa é cultural, o raciocínio é um denominador comum de linguagem. E o Racional afirma na sua obra textualmente: quem desenvolve o raciocínio se torna um grande observador e quem desenvolve o raciocínio se universaliza. Então pode-se usar várias linguagens, como a gente sempre faz aqui, e eu gostaria de complementar que no final do histórico ele diz que três energias, três planos, três reinos da vida, né? E ele fala, para ficar de bem com a energia magnética, tem que fazer o bem sem olhar quem. E é difícil, né? Para ficar bem com a energia elétrica, e a magnética ficou no polo aqui de baixo, nessa galáxia. A elétrica pura está lá no alto, na coberta, no teto do mundo material. Para ficar de bem com a energia elétrica, tem que amar o próximo como a si mesmo. Bem mais difícil. E para ficar de bem com a energia racional, que eu entendo nesse ponto como a energia mediadora racional, particularmente, ele diz, tem que ver, ouvir e calar. Ver, ouvir e calar aqui embaixo, conversar com os de cima, mas ver, ouvir e calar. Agora, na linguagem da tenda espírita Francisco de Assis, antes de começar a editar a obra, os antigos falavam que tinham três coroas, e as três coroas eram coroa de filho, depois coroa de pai e depois coroa de rei. Então a coroa de filho é justamente quando a energia magnética diz, olha, esse daí eu não mexo mais não. É Iuá no africano, lá no Yorubá, quer dizer, o dom de existir. Na coroa de pai é energia elétrica. A energia elétrica diz, esse aí realmente sabe cuidar dos irmãos. Porque um aparelho racional tem que estar ligado em cima, querer o bem de tudo, de todos e de si mesmo, e tem que ser um porta-voz, fino porta-voz, como diz Nobras Primas. Então é o axé. Axé é energia dinâmica, na outra linguagem, na outra língua. E na coroa de rei, a pessoa tríplice coroado, né, ele realmente é coroado na Umbanda do alto, do astral superior, na linguagem antiga, é Abá, poder de ordenar o axé. A pessoa ganha critérios de poder fazer coisas com a natureza, do sobrenatural, para resolver as coisas de bem para si e para o próximo. Então, os reinos e reinados da natureza, os antigos tinham feição pela natureza, faziam as coisas ao seu feitio, assim o mestre falava entre quatro paredes, né? Então, reinos e reinados, a gente tem que abaixar a cabeça no livro, entre aspas, ler, estudar, sentir a energia racional, porque é a ligação que vale, a ligação com a natureza, a ligação com a vida, nos reinos da vida e a volta ao mundo de origem. É o quem és tu, o quem és tu. Tudo volta a essa primeira mensagem. Cultura racional, universo em desencanto.
E aí está um resumo de como que a pessoa vai, através da sabatina racional, chegar nesse nível de compreensão pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí está a tríplice coroa da humanidade. Então cada um tire as suas conclusões e guarde para si o sentimento do que é a cultura racional, que o ser humano agora vai ressurgir e voltar ao seu estado natural, através da imunização racional. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Foi muito bonito o que o Carlos falou agora aí, muito interessante, estava aqui prestando atenção, e gostei muito. E vamos dizer, quem quiser mais detalhes, uma continuação maior, nós também estamos no YouTube, Terceiro Milênio 2.1. Você vai assistir o programa e vai ver ele falando mais sobre isso daí. E é um assunto bem interessante.
E aí, vamos aos abraços, né? Porque o programa Terceiro Milênio tem muita semana ainda pra gente, né? 2021 tá começando agora.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Já ele beijou.
Então vamos lá, abraçando todos os nossos colaboradores, Maurício, Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Cecília, em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, também no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, em Sorocaba, e também a Sandra e o Antônio Jaques, em Cachoeira de Macacu. E toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio também sendo abraçado, o Dr. Carlos Raso, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto e a Cintia Loreto lá em São Paulo, e a nossa amiga Beth também sendo abraçada, porque a equipe do Terceiro Milênio é uma imensa equipe de estudantes da cultura racional. E abraçando aos nossos ouvintes, lá o Mirão e a Cecília Negrini, Alvin Quimas e a Alice, a Márcia Marlene Moraes em Sorocaba, São Paulo, o João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, a Inês Cesário de Almeida de Socorro, também lá de São Paulo, a Mary de São Bernardo, aquele abraço, a Cida de São Paulo também, um grande abraço para você, Cida. O Nelson e Selma Redaelli, em Catanduva, São Paulo. A nossa formosa família Santos, né? A professora Iracema, a Beth e o Anderson. E também um abraço para o nosso amigo Celso Veloso, lá em Campinas, São Paulo. E o Jefferson de Rio, claro, grande divulgador da cultura racional. Um abração, Jefferson. E o Pedro e Benedito, lá de Pinhal, São Paulo. E o Pedro e a sua filhota, lá é filha, né? Lá em São Paulo também. A Gilce de Itaquaquecetuba, a Sônia Pecoroni aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Dona Carmelita.
Dona Carmelita, abraço!
É, já virou os 90, já virou 2021 e vai mais um...
Ô filho, nós não podemos ir lá no aniversário dela, mas a gente abraçou virtualmente,
isso
de longe.
É. E mais um abraço também para o Wilson, o Otávio de Jacarepaguá, o Wilson Pantoja de Pilares, o nosso casal MM, Magno e Madalena em Benfica, no Rio de Janeiro, cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, Anderson e Pepe com a sua grande caravana lá em Niterói, no Rio de Janeiro, Wagner Ribeiro em São Fidélis, o Ari e caravana de Racional de Itaucara, a Josélia de Santa Maria Madalena, a eterna Dercy Gonçalves, o Ronald e o Rafael e vereador Mascarenhas em União no Piauí, o Edilson, Duda e João Rosa de Castelo, também lá no Piauí, a Geralda de Juiz de Fora e Iranides de Brasília, aquele abraço, Sérgio e Elizabeth, nossos cegos que enxergam longe lá em Curitiba, Luiz Miguel em Santa Catarina e Bian, Santa Catarina, o Andrei de Porto Alegre e o nosso amigo Márcio Momesso em Floripa.
E no exterior, Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Enivida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sona Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Ilso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Figueiredo, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal. Igor em Barcelona, na Espanha, José de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Egito, no Cairo, e o professor Afolábio Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e aqui em Teresópolis, Ari Chocolate. Falei com Ari Chocolate no outro dia no telefone, um amigo, o Reinaldo, ligou para ele. Janete Balbino, Mônica Knupis, Roberto Buzo e Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pela equipe do Terceiro Milênio. E não perca tempo, conheça a cultura nacional, leia o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, um bom domingo e um bom ano de 2021. Boa noite, muito obrigado. Salve!